senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados a pontualidade, na exata medida em que, como consta da convocatória, às 10h30 temos a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças, o que fará com que, a essa hora, os pontos que não tivermos concluído até então passarão para momento posterior, facto para o qual agradeço a compreensão de todas as senhoras e senhores deputados. O ponto número 1 é a aprovação da ata 105, foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Pergunto-se sobre a mesma algum pedido de palavra. Não registro, ponho à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. O ponto número 2, não vejo o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não sei se alguém apresentar. O Sr. Deputado Carneiro, faça agora a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia a todos os senhores deputados. Portanto, o deputado Jorge Paulo Oliveira está numa outra audição e, portanto, o que eu faria era oferecer à discussão o parecer que foi apresentado e, se tiverem alguma questão, nós trataremos de esclarecer.
Então, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, darei a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, que fará a apresentação, em nome do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do ponto constante da número 2, a discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia 229 da Comissão de 2023, uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 59 de 2014 e o Regulamento 2014-806 no que diz respeito a determinados aspectos do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis. Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, em complemento àquilo que disse anteriormente, ofereceria então à discussão o parecer e, portanto, estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, e agradeço a capacidade de síntese inultrapassável. Não registro nenhum pedido de o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Para agradecer o parecer ao Deputado Jorge Paulo Oliveira, que não pôde estar presente, e também a circunstancial apresentação pelo Deputado Carneiro, naturalmente acompanharemos o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o parecer brilhantemente apresentado pelo Sr. Deputado Carneiro. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Agradeço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o que faço por intermédio do Sr. Deputado Carneiro, e está aprovado o relatório. O ponto número 2 refere-se à discussão e votação do parecer da proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, peço desculpa, a proposta de lei 10/15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, de alteração ao Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394B/84 de 26 de dezembro, referente à redução do IVA da eletricidade e gás para a taxa reduzida, cujo relator é a Sra. Deputada Patrícia Dantas, que, depois de cumprimentar, dou a palavra. Faça o seu deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este é o parecer da proposta de lei número 10 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração ao Código do IVA e prevê a redução do IVA da eletricidade e gás para a taxa reduzida. É uma proposta, como eu referi, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, está de acordo com a Constituição, o regimento da Assembleia da República e o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira e reverte-se de uma proposta, ou toma forma de proposta de lei. Os proponentes referem que em 2011 o Governo aumentou o IVA da eletricidade e do gás natural da taxa reduzida para a taxa normal, o que aumentou os custos e, anteriormente, o Governo do PS recusou a reposição do IVA para a taxa reduzida para a energia elétrica e gás natural, pese embora as medidas contempladas no Orçamento de Estado, pelo próprio PS, no Orçamento de Estado para 2019. Dizem também os proponentes que a energia é um bem essencial e que deve ser tributado à taxa mais baixa, dado os impactos que tem esta variável no custo da energia e que tal permitiria reduzir, aumentar o rendimento disponível dos proponentes. E, portanto, para esse efeito, propõem alterar o código do IVA, não só acrescentando na parte do IVA reduzido a eletricidade e o gás natural, bem como também acrescentar o IVA, na tabela do IVA reduzido, o gás de garrafa. Como eu referi, apresenta-se como uma proposta de lei. Esta medida tem, à partida, um impacto na redução da receita fiscal e, por isso, faz referência a que só entraria em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Obedece ao formulário das propostas de lei, pese embora, na nota técnica, é também referido que possam haver aperfeiçoamentos a posteriori. Em relação a esta nota técnica, que agradecemos também a sua elaboração e sugerimos e recomendamos a sua leitura, pois tem uma análise exaustiva de toda a regulamentação do IVA, bem como o benchmark, portanto, o enquadramento jurídico europeu nestas matérias. Passo ao exposto. Foi em relação a iniciativas legislativas, outras iniciativas legislativas desta natureza, há a referir dois projetos de lei que foram apresentados e rejeitados na generalidade, um do PCP e outro do IEL. Também houve posteriormente esta medida, a entrada desta medida, e igualmente rejeitadas na generalidade 5 propostas legislativas, bem como depois também deu entrada à proposta de lei do Governo sobre que também prevê a redução do IVA no fornecimento de eletricidade. Redução do IVA no fornecimento de eletricidade, medida esta que obviamente sendo proposta pelo Governo e pelo PS foi aprovada. E por isso foram feitas, na nota técnica consta também sugestões para a auscultação de entidades a posteriori, se necessário, se aprovado na generalidade. Em relação à opinião da relatora, essa posição será feita a posteriori, dado que é de elaboração facultativa e em sede de outras discussões, e por isso somos a propor que a proposta de lei, como reúne os requisitos constitucionais e regimentais, possa ser votada e discutida em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Está aberta a discussão do parecer. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer à Deputada Patrícia Dantas o parecer, a sua elaboração, também a sua apresentação detalhada e para agradecer aos serviços que apoiaram neste trabalho e, naturalmente, acompanharemos votando favoravelmente este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado pede a palavra. Não tenho mais nenhum pedido de palavra e, portanto, não tendo mais nenhum pedido de palavra, vou proceder à votação do parecer elaborado pela Sra. Deputada Patrícia Dantas referente à proposta de lei 10.15, primeira proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há, e portanto está aprovada por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Patrícia Dantas pelo facto e agradecendo o seu trabalho. O ponto número 4 refere-se também a uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a proposta de lei 84, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, referente ao alargamento, melhor dito, uma proposta com epígrafe pelo alargamento da idade de acesso ao IRS jovem, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Miguel Iglesias, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu talvez sugerisse, uma vez que o deputado Miguel ainda está neste momento a entrar na sala, mas que possamos inverter apenas a ordem com o próximo ponto para que o deputado se possa instalar, se não houver oposição da parte do interveniente seguinte.
Se o Sr. Deputado Alexandre Simões estiver nessas condições, o Sr. Deputado Alexandre Simões pergunta enquanto o Sr. Deputado Miguel Iglesias se ambienta.
A audição não eram as perfeitas, puder repetir a pergunta, peço.
Não, a questão é que o Sr. Deputado Miguel Iglesias chegou agora, vai ligar o computador e, portanto, se tiverem condições, o Sr. Deputado Alexandre.
Claro.
Pronto, então Já voltaremos então ao ponto número 4 e atendendo e agradecendo a permanente disponibilidade do Sr. Deputado Alexandre Simões, passaremos à discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 520, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto de lei, da Iniciativa Liberal, que altera o Código do Imposto sobre os Veículos, eliminando obstáculos à livre circulação de veículos híbridos provenientes da União Europeia. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, senhoras e senhores deputados, com todo o gosto que dou aqui algum período de tempo, deputado Miguel Iglesias, para se preparar, e nessa medida, relativamente, portanto, a esta iniciativa da IEL, que apresenta à Assembleia da República uma proposta de alteração do Código do Imposto sobre Veículos, visando eliminar obstáculos à livre circulação de veículos híbridos provenientes da União Europeia. Pois bem, os autores do projeto alegam que desde uma alteração que teve por objeto este Código, o Código do ISV, pela Lei do Orçamento de Estado para 2021, os veículos híbridos matriculados noutro Estado-membro da União Europeia e posteriormente introduzidos e matriculados em Portugal, são penalizados em sede deste imposto relativamente aos veículos que são originariamente matriculados em Portugal. Pois bem, acrescentam, com a entrada em vigor desta redação, que estipula o facto de gerador relevante para efeitos de tributação, a autoridade tributária aduaneira terá passado, e cito, a proceder à liquidação do ISV de forma desigual, aplicando uma taxa de imposto superior às viaturas adquiridas e matriculadas noutro Estado-membro da União Europeia e posteriormente introduzidas em Portugal, em comparação com as viaturas adquiridas e matriculadas originariamente em Portugal. Conclui, pois, a IEL, que a tributação do veículo em função do ano da matrícula em Portugal e não do ano da matrícula original é ilegal e que a penalização dos cidadãos que adquirem as suas viaturas noutro Estado-membro corresponde a uma violação do artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que proíbe a discriminação fiscal face a produtos oriundos de outros países da União Europeia. Pela presente iniciativa, pretendem, assim, corrigir a desigualdade de tratamento identificada. Relativamente àquilo que são os requisitos, o cumprimento dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, apenas notar que, de acordo também com a nota técnica, sugere o aperfeiçoamento da proposta em sede de apreciação de especialidade ou de redação final, por forma a cumprir plenamente a lei de formulário. Relativamente àquilo que é a opinião do subscritor, vou-me eximir nesta fase de manifestar a minha opinião, assim como o do meu grupo parlamentar, e, portanto, em sede de conclusão, propor a esta comissão que considera, aprove, delibera, que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado e fico à disposição dos seus deputados, agradecendo aos serviços o excelente trabalho que fizeram de preparação e de apoio à elaboração do presente parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Alexandre Simões. Está então aberta à discussão o parecer que acaba de apresentar e tenho desde já a inscrição do Sr. Deputado Miguel Cabrito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaríamos, obviamente, de agradecer ao Deputado Alexandre Simões o parecer, a sua elaboração, a sua apresentação. Agradecer também aos serviços que suportaram esta mesma elaboração e sinalizar que votaremos a favor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o parecer relativo ao Projeto de Lei 520, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, também não há. Portanto, está aprovado por unanimidade o parecer. Cumpre-me agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Simões o trabalho e felicitá-lo pela aprovação do parecer. Retornamos, ao ponto número 4, discussão e votação do parecer da proposta de lei 84, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pelo alargamento da idade de acesso ao IRS jovem, pelo que dou a palavra ao Sr. Relator, o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Sr. Deputado, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Desde já peço desculpa pelo meu ligeiro atraso. Como disse bem o Sr. Presidente, este parecer refere-se à proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pelo alargamento da idade de acesso ao IRS jovem, onde se propõe alterar o artigo 12º-B do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, precisamente a isenção de rendimentos das categorias A e B, no sentido de aumentar o atual limite etário para beneficiar do designado IRS jovem. Ora bem, relativamente aos requisitos constitucionais, regimentais e informais, naturalmente isto assume a forma de proposta de lei, e em acordo com a nota técnica, não se cita questões de relevo no âmbito formulário, nem do ponto de vista da observância das regras de logística formal. Igualmente, convém referir que o regime que se pretende modificar, comumente designado IRS jovem, foi introduzido pela Lei nº 2 de 2020, 31 de março, o Orçamento de Estado para 2022, mediante o aditamento do seu artigo 2º-B ao Código do IRS, em isenção de rendimentos de categoria A. Posteriormente, a Lei nº 12 de 2022, 27 de junho, que aprovou precisamente o Orçamento de Estado para 2022, revogou esse artigo e editou alternativamente o artigo 12º-B, isenção de rendimentos das categorias A e B. E, mais recentemente, a Lei 24D de 2022, a 30 de dezembro, aprovou o Orçamento de Estado para 2023, alterou o artigo 12º-B do Código de IRS, procedendo ao aprofundamento das isenções aplicáveis. Ora bem, também de acordo com a nota, de acordo com o parecer, os antecedentes, não se permite identificar iniciativas sobre matéria conexa com a da presente iniciativa. O Sr. Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, que à data de elaboração do parecer não tinham sido remetidos os respectivos pareceres, sendo também a nota técnica sugere-se pertinente consultar a título facultativo o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais. O signatário do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, sendo que se pode concluir que a proposta de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação para ser discutida e votada na generalidade no plenário da Assembleia da República, devendo ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Está então aberta a discussão o parecer que acaba de apresentar. Dou para efeito a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer ao Deputado Miguel Iglesias o presente parecer, que, enfim, se constatou, teve excelente oportunidade de expor e, portanto, foi por bem profícuo para esta Comissão, e, portanto, dizer que vamos acompanhar a votação e aproveitar também para agradecer aos serviços o trabalho e a nota técnica que elaboraram, também de muito interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, então, vou colocar à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Iglesias. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, também não há. Está aprovado por unanimidade. Cumpre-me agradecer, então, ao Sr. Deputado Miguel Iglesias o trabalho e felicitá-lo pela aprovação do seu parecer. O ponto número 6, análise e votação da proposta de planos de atividade da UTAU em 2023. Portanto, esta proposta foi distribuída às senhoras e senhores deputados, está em apreciação e, para iniciarmos a apreciação, a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Faça favor.
Sr. Presidente, apenas para pedir o adiamento deste ponto.
Está apreciado sendo adiado, portanto é uma forma de o apreciar, indiciariamente, portanto voltaremos a este ponto na próxima reunião. O ponto número 7 é a designação de relator do parecer do projeto de lei 833, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta do PSD, que altera o Decreto-Lei 20B/2023, 22 de março, cria apoios ordinários de apoio às famílias para pagamento da renda e da prestação de contratos de crédito, cujo relator compete indicar, cuja indicação, melhor dito, compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, indicaremos até final do dia, com sua permissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, até ao final do dia será indicado o relator relativamente a este ponto. O ponto 8, estou a ver aqui, faltam 5 minutos para as 10h30, temos um ponto 8, discussão e votação do orçamento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro das Finanças sobre o corte do apoio às rendas, não sendo coincidente, porque é diferente, mas o tema é o mesmo, relativo ao grupo parlamentar do PSD, sendo certo que o orçamento não coincide, são duas audições, e temos também um do grupo parlamentar do PCP para a audição do Ministro das Finanças sobre as ordens do Governo e a Autoridade Tributária. A questão que eu coloco desde já é a seguinte, não acredito que completamos dentro dos 4 minutos que faltam até às 10h30 todos, e a minha dúvida é se atendendo à conexão da matéria, se fazia já um e depois se deixava os outros para depois do Sr. Ministro. E que completamos isto até à audição do Sr. Ministro. Pronto, então, apelando a um esforço de síntese de todos os proponentes, vamos discutir então em conjunto 8, 9 e 10, dava a palavra... O PCP não está... Já, a Sra. Deputada já o avisou que iríamos fazer isso, então? Pronto, então, avisado está. Bom, nem última análise, se ele não chegasse, entretanto, a votação passaria para depois, mas vamos então. 10h27. Minha dúvida, com toda a frontalidade, portanto, o Sr. Ministro está avisado que... Espera um bocadinho, mas também não será demais. Certo, mas não vou ficar 20 minutos à espera. Pronto. Palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para a apresentação do requerimento. Apelando à sua capacidade de síntese, que todos sabemos ser muito.
É mesmo. Sr. Presidente, o requerimento tem a ver com estas confusões da atribuição do apoio à renda e da alteração das regras em cima do joelho com a emissão de decretos ilegais por parte do Governo. Bem sei que há uma audição regimental com o Sr. Ministro agora, e uma audição regimental, aproveito em atalho de foice, com a Sra. Ministra da Habitação para a Semana na Economia. Nós enviámos requerimento para ambas as comissões. Estou disponível para qualquer solução que se encontre, inclusive a solução de entendermos que estes requerimentos ou o seu espírito pode ser integrado na audição regimental que vamos ter a seguir. É só essa a questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, a dúvida que a coloca, a resposta é inequivocamente sim, ou seja, uma audição regimental, por definição, abrange toda a área tutelada pelo Ministro em causa e, portanto, será seguramente abrangível pela matéria também em apreço. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o nosso requerimento tem a ver com este apoio às rendas de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que é ilegal e, portanto, eu gostava de frisar essa questão. E, portanto, isto carece destas audições que nós propomos. Não achamos que essa questão possa ser esgotada completamente hoje, até porque há informação que não é totalmente conhecida e há documentos que estão a entrar no Parlamento por parte do Governo que carecem de uma análise mais aprofundada e, portanto, aquilo que nós pedimos é que estas audições possam ser aprovadas com vista a esclarecer este tema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Passei a registrar. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça. Sr. Deputado Miguel Cabrita, se calhar, atendendo a que chegou o Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado Duarte Alves, acordámos todos a apresentação muito sintética dos requerimentos. Portanto, todos os proponentes têm demorado 30 segundos a fazê-lo. Se o Sr. Deputado estiver em condições, e está sempre em condições, Sr. Deputado, faça a palavra essa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar então bater esse timing dos 30 segundos, mas no fundo aqui o objetivo é perceber como é que foi este procedimento que levou o Governo a contrariar o seu próprio decreto-lei naquilo que são os critérios para a definição deste apoio às rendas. E, portanto, o objetivo deste requerimento é precisamente ouvirmos o Ministro nesse sentido, percebermos o que é que levou a esta alteração e se o Governo está disponível a reverter uma decisão que vai prejudicar não só na abrangência da medida, mas também de quem a recebe, do valor que recebe ser inferior devido a esta decisão, por despacho, a contrariar um decreto-lei do próprio Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Então, Sr. Deputado Miguel Cabrita, passa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, penso que os requerentes, no seu conjunto, acabaram por fornecer o contexto adequado e detalhado do que está em causa. É um tema que naturalmente motivou a preocupação, que merecerá sem dúvida algum esclarecimento, e temos a circunstância de ter daqui por alguns minutos o Sr. Ministro das Finanças numa audição regimental presente no Parlamento para dar as explicações sobre todos os temas que os diferentes grupos parlamentares entenderem, incluindo sobre este ponto, com várias rondas, com tempo para o fazer. Teremos também, como foi referida a Sra. Ministra da Habitação, numa outra comissão, na comissão competente, daqui por uns dias, e portanto o objetivo deste regimento é trazer os membros do Governo ao Parlamento e eles estarão no Parlamento. Naturalmente que, em função daquele que for o resultado das audições regimentais respectivas, poderá sempre haver aqui uma reavaliação e considerar-se que não foi suficiente o nível de esclarecimentos prestados, mas isso, obviamente, só fará sentido avaliar depois das audições regimentais. Creio que, por essa razão, teremos agora a oportunidade, já daqui por uns minutos, em particular aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, de debater este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão apresentados, estão discutidos. Falta votá-los. Vamos então, por ordem, votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está rejeitado. E o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor e está rejeitado. Vamos ter agora, imediatamente a seguir, a presença do Sr. Ministro das Finanças. Pergunto se... Já? Então pode mandar a vir? Portanto, não, certo, está em condições de apresentar o parecer? Ah, então pronto, não, pode mandar vir, porque vai ser mesmo, se for muito telegráfico, Sr. Deputado. É? Está bem, então, Sr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a apresentação será rápida, até porque esta iniciativa não é nova, não é? A Assembleia Legislativa Regional da Madeira já apresentou a iniciativa noutro período. Isto tem a ver com a tributação em sede de IRS das compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço voluntário. Aquilo que é proposto é uma alteração no sentido de isentar essa tributação, que neste momento não acontece em todas as circunstâncias. A iniciativa corresponde a todos os critérios do ponto de vista da logística formal, do ponto de vista da lei formulária e, portanto, está em plenas condições de ser discutida em plenário e, portanto, da minha parte, eximindo-me de emitir a opinião antes desse momento em plenário, a conclusão que se propõe é que a iniciativa está em condições de subir a plenário, de ser discutida e dessa forma depois há aqui um conjunto de audições que são requeridas e que são sugeridas, mas, enfim, é uma conclusão bastante usual neste tipo de parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o parecer. O Sr. Ministro já se está a deslocar para a sala. Pergunto se nenhum na origem tinha pedido palavra, pelo que vou colocar à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Santos e Meix.
Eu estava aqui em busca, mas há aqui um erro na parte final do relatório, o erro que não encontrei agora, que não é coerente
mas não sei se me deram aqui ou se pudermos votar condicionalmente, não é? Porque é aqui uma mera gralha.
Sr. Deputado, então fazemos o seguinte, uma vez que o Sr. Ministro já está a deslocar, votamos condicionalmente, está feita esta sinalização, entretanto, se explica.
Exatamente.
Pronto.
Peço então, desculpa que não encontrei
não, agora. Não, tem toda a razão. Portanto, pergunto, nesses termos, quem vota contra não há, quem se abstém não há, está aprovado por unanimidade, condicionada à questão do esclarecimento que, entretanto, se fará e, portanto, estamos em condições. Permito-me só ir receber o Sr. Ministro e, portanto, dentro de 2 minutos, nem isso, estaremos de volta.